MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio destaca nesta edição o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. E mais especialmente a E-Prevenção, que é uma plataforma eletrônica voltada a orientar os gestores públicos para prevenirem a corrupção na administração pública. Esse trabalho é conduzido nacionalmente pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, do Ministério da Justiça, e aqui no Paraná vem sendo executado pelas redes de controle da gestão pública, que são coordenadas pelo Ministério Público do Paraná. Quem conta para nós o que é esse programa e como todos podem participar de alguma maneira desse trabalho é o Procurador de Justiça Maurício Kalashi, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público, uma unidade do Ministério Público do Paraná que está à frente desse projeto da plataforma E-Prevenção aqui no Estado. Doutor Kalashi, o que é essa plataforma, o que é o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção e essa plataforma E-Prevenção? Para quem é dirigida e quais são as pessoas que podem participar, os gestores públicos que podem participar dessa plataforma, desse projeto para prevenir a corrupção?
Enfrentar a corrupção é um desafio internacional. No Brasil, não é diferente. Para enfrentar a corrupção, há duas linhas estratégicas de atuação. Uma que busca punir os atos de corrupção e os corruptos. Outra que busca prevenir os atos de corrupção e, assim, preservar o interesse da sociedade e o patrimônio público. Então, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção busca exatamente radicalizar a estratégia de anteciparmos-nos às situações que possam levar à prática da corrupção na administração pública. A plataforma E-Prevenção é um instrumento que se está colocando à disposição dos gestores públicos, e aí eu me refiro aos prefeitos, aos presidentes de câmaras, ao governador do Estado, ao presidente da Assembleia Legislativa, aos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, aos reitores das universidades, enfim, a todas aquelas organizações públicas que igualmente devem perseguir esse propósito de prevenir atos de corrupção entre os seus membros integrantes. A plataforma é uma plataforma eletrônica, alimentada por informações que o próprio gestor prestará, respondendo um questionário específico. E essa plataforma, à vista daquelas informações prestadas pelo gestor, vai devolver para o gestor um mapa das fragilidades que aquela organização tem e que, se não forem corrigidas, darão maior ensejo, a maior possibilidade de ocorrer atos de desvios comportamentais de seus integrantes.
Muito interessante. Então, a plataforma, a partir de um questionamento, de perguntas que vão sendo alimentadas pelo próprio gestor, vai indicar aqueles pontos frágeis, digamos assim, que podem dar margem a atos de corrupção?
Sim, não só vai apresentar um diagnóstico, como, além disso, vai oferecer para o gestor um programa, um projeto de enfrentamento dessas fragilidades dentro da organização, dando passo a passo, modelos, sugestões de atos administrativos, normativos, sugestão de lei municipal, se for o caso. Esta plataforma, ela, nesse sentido, ela é auto-instrutiva. O gestor que resolve aderir a esse programa e a esta plataforma, ele próprio alimenta a plataforma com dados e recebe da plataforma a orientação de como deve agir para prevenir mais adequadamente os atos de corrupção naquela organização administrativa. Eu queria deixar bem claro uma coisa sobre a adesão ao programa e a adesão à plataforma. Aqui, o que se busca é auxiliar o administrador público, prestar-lhe uma assessoria qualificada para que ele possa fortalecer os meios de controle interno da administração pública. Não se trata aqui de um instrumento de fiscalização da administração pública, porque a fiscalização rotineira da administração pública já é feita pelos órgãos de controle externo, tribunais de contas, Controladoria Geral do Estado e da União, Ministério Público, etc. A linha de trabalho que se apresenta é de nos somarmos aos esforços que os gestores já vêm fazendo para prevenir a corrupção na administração pública. E como é que nós vamos colaborar com isso? Entregando para o gestor um instrumento permanente de autoavaliação institucional e que servirá, na verdade, como um assessor online do gestor. É claro, sem desqualificar as pessoas que o gestor traz para perto de si na administração pública, que poderão orientá-lo de como proceder, mas para além dessas pessoas, e buscando entregar o que há de mais moderno nas recomendações, nas boas práticas de prevenção à corrupção, essa plataforma servirá como um auxiliar permanente. Preciso dizer que essa plataforma não tem uma finalidade de utilizar as informações sobre fragilidades da administração para depois os órgãos de controle virem cobrar do gestor aquilo que ele poderia ter feito e, embora informado pela plataforma, não fez. Não é essa a intenção. A intenção realmente é de contribuir com o gestor para que ele possa desempenhar de uma forma mais adequada, né, a governança pública com vistas a prevenir corrupção.
Perfeito, muito interessante, porque não precisa o gestor ficar com medo, vou aderir a essa plataforma, vão estar me fiscalizando. Pelo contrário, é uma ajuda prévia para que ele mesmo tenha esses instrumentos. Doutor Kalash, tem como um cidadão saber, por exemplo, se a prefeitura da sua cidade, se a Câmara, se alguma empresa pública aderiu a esse programa e a essa plataforma? Porque existe algum modo, por exemplo, do cidadão ser um incentivador para que o gestor público faça adesão a essa plataforma e assim ajude na prevenção à corrupção?
Sim, haverá, e digo haverá por quê? Porque nós estamos muito próximos, houve o recém-lançamento dessa plataforma, e estamos na fase de buscar a adesão dos órgãos públicos. Tão logo ultrapassemos essa fase de buscar a adesão e contarmos com a efetiva adesão do órgão público, haverá uma lista, sim, disponível na página dedicada ao programa, em que qualquer um poderá consultar quais foram as entidades que já aderiram. Mas, para além disso, eu tenho convicção de que o gestor que aderir, ele próprio terá interesse em divulgar a adesão, demonstrando publicamente o compromisso que ele tem com o combate à corrupção e, antes que ela ocorra, com a prevenção à corrupção. Então, sim, em breve haverá uma lista de entidades que tenham aderido e que estará pública por acesso à página própria que está sendo desenvolvida pelo Tribunal de Contas da União.
Perfeito, isso é bem interessante. E, doutor, na sua experiência diária como agente do Ministério Público, quais são as principais dificuldades, os principais problemas relacionados à corrupção que nós temos em geral na administração pública no Brasil? O que o senhor diria sobre isso?
Olha, é difícil dar uma resposta única para essa questão, mas eu acho que a experiência demonstra que os riscos de corrupção começam a ser maiores quando há um conflito de interesses entre o servidor público e a ação administrativa que ele deve exercer. Assim, por exemplo, ele não pode estar diretamente interessado no resultado da sua ação para, da sua ação, oferir vantagens pessoais para si ou para pessoas a ele ligadas. Então, é preciso, antes de tudo, identificar os cargos e as funções em que, havendo conflito de interesses, deve-se identificar outra pessoa para exercer a função. Então, assim, por exemplo, não é possível que um servidor que tenha ele próprio um negócio ou pessoas a ele muito próximas tem um negócio, ele esteja à frente da divisão de compras do município ou do governo do estado e os seus próximos ou ele próprio querendo fornecer para o município. Quer dizer, haverá, sem dúvida, ali uma falta de isenção, de imparcialidade ou pelo menos uma dúvida razoável sobre se ele vai conseguir exercer a função que lhe cabe, fazer a melhor compra para o município ou para o estado, sem se deixar influenciar pelos seus próprios interesses privados. Essa é uma condição que, quando surge, evidentemente nós estamos correndo no fio da navalha. Esse servidor está muito propenso ou está em condições desfavoráveis para exercer adequadamente a função que ele tenha sido encarregado. Outra coisa que é preciso acompanhar são as evidências de enriquecimento do servidor público, para além daquilo que é razoável esperar, né, de quem recebe salário e de acordo com o salário que receba. Então, assim, é preciso haver um acompanhamento da evolução patrimonial do servidor, porque, às vezes, sinais exteriores de riqueza já demonstram que alguma coisa precisa ser melhor explicada, pelo menos. Então, para além de evitar conflitos de interesse, para além de acompanhar a evolução patrimonial do servidor, para além das normas legais que já disciplinam as carreiras públicas, para além disso, é também necessário que a organização mantenha um controle interno vigoroso, atuante, com autonomia, para poder exercer exatamente a vigilância necessária e que antecede, e se for efetiva, antecede e previne desvios de conduta na administração. Eu, como disse, é muito difícil responder rapidamente o conjunto de providências que se deva tomar, mas é certo que já há diversas boas práticas, diversas recomendações que, uma vez adotadas, diminuirão muito o risco de corrupção na organização administrativa.
Doutor, a partir da implantação dessa plataforma e do seu pleno funcionamento, quais são as expectativas de resultado da implantação dessa plataforma?
Bom, essa é uma política permanente de Estado, né? Prevenir melhor do que remediar já vem, né, da cultura popular. A gente sabe que sempre haverá, em todos os tempos houve, e dificilmente no futuro não voltará a haver, atos de corrupção. E sempre será necessário, antes de ser surpreendido pelo fato, antecipar-se ao fato. Então, a expectativa é que se implante na cultura organizacional a ideia de que precisamos nos antecipar aos fatos. Quer dizer, é preciso que os gestores públicos não tenham apenas uma conduta reativa. Quando surge o fato, dizem, olha, vamos apurar, vamos afastar o servidor, vamos instaurar aí um processo disciplinar e vamos encaminhar isso para a justiça. Antes de que tudo isso ocorra, é preciso criar mecanismos, já na escolha de quem vai exercer a função, já tratando internamente sobre valores, sobre ética, sobre integridade, já disciplinando o comportamento ético dos servidores, conforme a área que atue, conforme o escalão em que se encontre. É indispensável que a maior liderança da organização dê o exemplo, quer dizer, as pessoas que estão em altos cargos na administração têm que dar o exemplo. Esse conjunto de providências que vai fazer com que nós inauguremos uma nova fase no enfrentamento à corrupção, prevenido antes do que aguardando que ela se torne notícia.
Perfeito. Dr. Maurício Kalash, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 3250-4469. O programa desta semana teve a produção e edição de Patrícia Ribas e a apresentação de Tomás Barreiros. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.